O deputado Paulo Pimenta, do PT gaúcho, anunciou que tão logo tem início a nova legislatura, em fevereiro, vai coletar assinaturas para a criação de uma CPI, com o objetivo de investigar a chamada máfia das próteses, Lincoln Macário.
Pois é, o deputado foi motivado pela reportagem do Fantástico, né, a denúncia veiculada no último domingo, que mostrou uma indústria de liminares para autorizar a realização de cirurgias. O mais absurdo é que muitas vezes eram cirurgias até desnecessárias, apenas para obrigar os pacientes a comprarem essas próteses vendidas por empresas que pagam propinas para médicos.
Em geral, o esquema começa assim: quando o paciente, depois de esperar pela cirurgia na fila da rede pública, aí vai o médico indica um advogado que, com orçamentos falsos e procedimentos superfaturados, entra na justiça pedindo liminar que obrigue o governo a pagar o procedimento. A coisa é escabrosa, Lincoln.
Bom, o deputado Paulo Pimenta está na ponta da linha para conversar com a gente, repercutir esse assunto e nos falar sobre sua iniciativa de criação de uma CPI. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, André.
Bom dia, deputado.
Prazer em poder conversar com vocês. De fato, né, a reportagem exibida no Fantástico teve uma enorme repercussão. Ela foi praticamente toda produzida pela RBS TV, que é uma sucursal, digamos assim, da Rede Globo, que especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né?
Uhum.
E boa parte dos casos demonstrados naquela reportagem são originários de empresas e de situações que envolvem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a partir da reportagem, começaram a surgir em todo o Brasil um conjunto de outras denúncias, né?
Uhum.
Que motivaram o governo a tomar uma série de iniciativas.
Não seria uma prática localizada, né, deputado?
Não. Acho que a partir da reportagem ela demonstrou uma situação. E o Brasil inteiro, então, começou a trazer novos casos. Né? Eu entrei em contato com o deputado Silvio Costa, de Pernambuco, que também manifestou a disposição de abraçar essa ideia da CPI, porque o tema, ele é, de fato, né, algo que, eu diria assim, é revoltante. Né? E não se trata só, em primeiro lugar, de SUS, né? Existe uma enorme indústria que hoje está lesando e prejudicando profundamente os planos de saúde, né? Os planos de saúde hoje, eles estão sendo lesados, né? Pelos próprios médicos, uhum, nesse conglúio, também através dessa indústria de liminares, né? Quando há uma negativa por parte do plano de autorizar procedimento de um valor, né, totalmente real. Então, você busca através dessa indústria da liminar, né? E também, do meu ponto de vista, me parece já bastante claro de que não se trata uma prática só com a questão de próteses, né?
Pois é, então deixa eu ver se eu entendi, deputado Paulo Pimenta. A CPI precisa de um fato determinado e a máfia das próteses deve ser esse fato determinado, mas o senhor pretende ampliar as investigações, se a coleta de assinaturas tiver sucesso, para todos os possíveis esquemas de fraudes envolvendo liminares, médicos, ou seja, todas as formas que a gente vê que existem aí de lesão. Faço essa pergunta principalmente porque a gente sabe que também há laboratórios de medicamentos com práticas pouquíssimo éticas, né, nessa seara, relações extremamente promíscuas às vezes com alguns médicos, né?
Eu quero relatar a vocês que desde o momento em que eu tornei pública essa disposição, eu posso entender, né, um conjunto de informações que realmente são escabrosas, algumas delas, tá? Né? Que envolve questão de remédios, né? Laboratórios, exames de uma forma geral, né?
Uhum. Pois é, uma prática que alguns laboratórios têm e que eu acho que carece de investigação é essa de garantir alguns descontos para medicamentos por meio de um cartão de fidelidade, não sei o quê. Na verdade, você é obrigado a dar o CRM do médico E eu soube, por pessoas que militam nessa área, que esse CRM é utilizado para verificar quantos medicamentos aquele médico está prescrevendo e se ele está batendo metas de prescrição de medicamentos. Isso é uma prática absurda, né?
É. E ontem, por exemplo, eu recebi uma denúncia de uma pessoa que me disse: deputado, o senhor vai ver que num determinado hospital, né, praticamente não existe registro de parto normal, né? Só existe registro de cesarenas.
Sim, o índice é de 85% nos hospitais particulares.
Mas eu quero dizer, senhor, que muitos desses casos que estão registrados como cesarenas foram partos normais. Mas o SUS paga mal o parto normal. Ele paga bem a cesariana. Os planos de saúde também têm tabelas diferenciadas. Então, muitas vezes, o procedimento realizado foi o parto normal, mas na hora da identificação do formulário do procedimento, é lançado como... Então, é possível que nós deixamos diante de uma ponta, digamos assim, no iceberg, de um problema muito maior, né? E o cidadão, a cidadã, ele está num momento de extrema vulnerabilidade, né? Você chega num médico, o médico olha para você, né? Muitas vezes, antes mesmo de encostar no paciente, diz: olha, eu quero uma ressonância magnética e uma tomografia computadorizada. Eu não tenho como fazer um diagnóstico do que tu tem antes de me trazer esses dois exames. Como é que o paciente, o cidadão, vai dizer: doutor, mas eu não tenho, senhor, né? Avançar um pouco no diagnóstico, não pode com o senhor me examinar, pelo menos? Não, eu preciso de uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada. Quer dizer, hoje, o número de realização desses dois exames em especial, que são exames caros, é um negócio absurdo. E como é que o paciente se porta diante de uma situação como essa? Qual é a garantia que ele tem, diante disso que nós estamos assistindo, que esses exames que estão sendo solicitados são efetivamente exames, né, necessários para fazer o diagnóstico, quando que existe toda uma corrente da medicina que diz que o exame tem que ser utilizado para comprovar o diagnóstico, né, para reforçar o diagnóstico e não o exame ser o diagnóstico.
Correto. Deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, a gente sabe que a CPI tem aí como um dos objetivos, né, contribuir justamente com a elaboração de leis que possam disciplinar questões de interesse da sociedade. Eu acho que a principal questão de interesse da sociedade é a saúde, porque mexe diretamente com o maior bem que a gente tem, que é a nossa vida. Me veio à cabeça agora que faz 10 anos, né, Lincoln, CPI, a máfia das ambulâncias, máfia das sanguessugas, todo um escândalo na área da saúde que já remonta a 10 anos. Há como o parlamento elaborar leis que defendam o cidadão da corrupção na área da saúde, ou pelo menos minimizem esse tipo de escândalos como a máfia das próteses, deputado?
Eu tenho convicção que sim, né? Assim como já fizemos em outras áreas, e nesse caso específico, eu acho que sempre existiu um sentimento de impunidade muito grande, né? Uma sensação, uma ideia de que aquela relação médico-paciente era algo que jamais poderia ser questionado do ponto de vista ético, do ponto de vista, né, da sua veracidade. E na medida que essa matéria, ela revelou, né, uma coisa que muitas vezes as pessoas sentiam e muitas pessoas suspeitavam, isso provocou na sociedade brasileira, no cidadão, né, um verdadeiro sentimento de revolta, né? Você imagina uma pessoa ficar sabendo que ela está na fila durante 2 anos no SUS, sem ser atendida, que na realidade isso é parte do sistema que está sendo tramado para forçar ela, né, a procurar ou uma via judicial ou um procedimento particular que vai servir, né, em última hora, para alimentar toda uma indústria de corrupção, uma indústria de, né, de favorecimento e caos, de valores exorbitantes, né? Então é muito grave, né? Na realidade e mexe, né, hoje na questão do financiamento da saúde, que é um tema tão delicado, tão difícil de ser tratado, né? A questão das especialidades, a dificuldade que o público tem em encontrar, né, uma solução adequada, e vai levar também a sociedade a uma discussão necessária, né, sobre essa relação médico-paciente, sobre a questão da defesa do consumidor na área da medicina, né? Sobre uma medicina mais humanista, né? Então, eu acho que nós estamos tratando aí de um tema, que é um tema, como eu já disse, é um tema muito delicado, porque é no momento de maior necessidade de uma família, de um paciente, está diante de mim. Ontem eu recebi um relato de uma jornalista aqui de Brasília, que me relatou que seu esposo estava fazendo uma cirurgia num hospital aqui de Brasília, uma cirurgia e plano de saúde. No meio da cirurgia, essa pessoa foi procurada pelo hospital e disse: olha, o seu marido está na mesa de cirurgia e nós precisamos de um cheque calção de um determinado valor para colocar uma placa na cabeça dele. Se vocês não nos derem esse cheque, a gente não tem como colocar essa placa. Não, mas nós temos um plano de saúde, coisa e tal. Não, mas nós não sabemos ao certo se o plano cobre ou não essa placa, ou vocês nos dão o cheque ou nós não concluímos a cirurgia. Né? E feito a cirurgia, quando foi da baixa do hospital, né, o hospital queria devolver o cheque calção, né, porque alegava, sei lá qual o motivo, sendo que o plano de saúde cobriu todo. Então, o hospital iria cobrar do plano de saúde e cobrar do paciente, e meio a cirurgia. Você imagina uma jornalista aqui em Brasília, que é uma pessoa esclarecida, que lida no dia a dia da política, é submetida a uma situação como essa? Você imagina um cidadão comum com menos informação, né? Ao que é submetido muitas vezes no momento de necessidade.
É como se fosse um mecânico que chega pro freguês e diz: olha, se você não me pagar, eu não te entrego o teu carro consertado. Exatamente. Mais ou menos por aí, né, deputado?
Mais ou menos por aí. Então, eu insisto com vocês, né? Quer dizer, nós estamos aqui em Brasília, capital federal, próximo do governo federal, do Poder Judiciário, do Congresso Nacional, uma jornalista, um órgão de comunicação nacional é submetido a uma situação como essa. Vocês lembram quando aquele episódio, quando morreu, né? O secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, né? Aqui também no Hospital de Brasília, que tem família, passou em vários hospitais e não aceitavam abaixo porque eles não usavam cheque.
Porque eles estavam sem cheque.
E exigiam o cheque calção. Então, tem algo muito errado nisso tudo, né? E talvez essa CPI seja a grande oportunidade de a gente poder revelar isso à sociedade brasileira e adotar medidas, né, que combatam essa impunidade, tranca ao cidadão.
Uhum. Em resumo, uma CPI bem mais ampla do que do que a máfia das próteses apenas, né?
Porque não tem essa história de governo e oposição.
Uhum.
Né? Repito aqui, o deputado Silvio Costa foi um dos pioneiros aí na essa ideia, esse registro. O governo jamais e apoiasse tanto o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as entidades de defesa do consumidor. Quer dizer, não podemos ter uma investigação que ela una, né, a sociedade brasileira em torno de um objetivo. Eu acho que isso pode ter um resultado muito positivo.
É. E, como disse o André Giusti aqui, subsidiar a elaboração de leis, que é algo fundamental, né, para que a gente tenha um marco legal mais adequado para essa sofisticação que o crime organizado tem conseguido, organizado nas várias instâncias, né? Dentro das empresas, dentro dos hospitais, uma sofisticação que esses grupos têm conseguido alcançar nas práticas ilegais. Deputado Paulo Pimenta, mais uma vez, muitíssimo obrigado, a gente deseja sorte para que...
Um grande abraço a vocês, eu estou sempre à disposição.
Sabemos disso, muitíssimo obrigado, deputado, mais uma vez.